Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o imortal Professor Mauri!
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz conhecimento e entretenimento.
E Professor Mauri, esse Top 10 chega até você graças ao oferecimento de nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Você quer uma fechadura eletrônica?
Gelox.
Você quer uma fechadura eletrônica?
Gelox.
Então acesse g-lox.com.br e garanta a sua.
E continuamos também com nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Pode ser um podcast da Rede Geek?
Pode.
Pode ser um podcast como Top 10?
Pode.
Pode ser um podcast de qualquer outro produtor de conteúdo do universo?
Pode.
Se você ouviu um podcast, qualquer podcast, e gostou, compartilha no WhatsApp, nas redes sociais, nos seus stories, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
E no Top 10 de hoje, seu Tato,
nós vamos fazer um Top 10 de quem mais morreu no cinema. Na telinha, nos filmes. Em filmes.
É isso aí. Se você não sabe, os atores, pra serem realmente bons atores, não é simplesmente saber beijar, fazer uma cena de ação, fazer as pessoas chorarem. Ele tem que saber é morrer!
Não, você tem que ser convincente em tudo. Tem que ser convincente na alegria, na tristeza, na doença, na pobreza, na riqueza e na morte.
E na morte, com certeza, seu Tatá.
E alguns são excepcionalmente bons nisso, tão bons, que se destacam no mercado como um excelente morredor.
É isso aí, tanto que são chamados várias vezes para fazer personagens que vão ter um fim trágico naquela história.
Mas independente da qualidade da morte, seja ela uma morte bonita de se ver ou uma morte feia, que não é nem incrível, né? Você vai falar assim, não colou essa morte.
É tipo
aí.
A morte da mina lá do
Dark Knight, do Batman.
Nossa, morri.
No céu tem pão. E morreu. Então, mas a gente não vai falar de qualidade, a gente vai falar de quantidade. Quem são os atores e as atrizes que mais morreram na história do cinema?
E sim, obviamente, esse Top 10 vai conter spoilers, porque vamos falar de quem morreu.
E às vezes a gente vai descrever a cena, né? Olha, tal morte em tal cena de tal filme foi assim.
Foi assim. E, obviamente, pra fazer a classificação, estamos levando por base a quantidade. Quanto mais morreu lá na telinha, seja no cinema, na televisão, na fita cassete, no VHS, vai aparecer aqui no nosso Top 10.
Então, só pra deixar claro, vamos classificar esse Top 10 pela quantidade de mortes que cada profissional da atuação teve ao longo de sua carreira.
Temos aqui algumas menções honrosas. Quero deixar a primeira pra Bill Paxton, que na verdade ele não morreu em quantidade, assim, suficiente pra aparecer na nossa lista. Mas tem uma curiosidade em relação a mortes, né, com esse ator. Por quê? Ele já morreu exterminado por um exterminador do futuro.
Ok.
Ele já morreu caçado por um predador.
Uhum.
E também já foi
Destruído por um alien.
Destruído por um alien. Então, cara, com certeza ele não tem grandes quantidades, mas tem belas mortes.
Assim como eu quero deixar aqui a minha menção honrosa pra cena da morte do Brad Pitt em Encontro Marcado.
Pelo amor de Deus. Até fora de contexto, parece comédia.
Não, fora de contexto, quer dizer, tem toda a construção ali da cena do início do filme, e aí Brad Pitt é um personagem, ele tá chavecando uma mocinha, e aí eles têm, rola um clima, papapá, e aí rola um, eu tô olhando, e aí você tem que assistir o filme. Você não viu ainda como marcado? E é um baita filme, hein? Mas essa cena, assim, Brad Pitt morre bonito.
Então, faça a sua lista que começou o Top 10.
Top
10.
Top 10 na décima colocação, senhoras e senhores, vamos com a maravilhosa Charlize Theron.
Quero aqui fazer, professor Mauri, uma nota de repúdio, tá? Porque a violência no mundo real não é reproduzida nas obras de ficção, nas telas. Tanto porque a Charlize Theron é a única mulher da nossa lista.
Pelo amor de Deus, isso tá muito errado. Vamos lá, gente.
E a gente não tem que mudar a ficção, né?
Tem que mudar a realidade.
Com certeza. A gente tá fazendo aqui um top 10 e a Charlize Theron é a única mulher.
É realmente complicado. E a Charlize Theron é uma excelente atriz.
Uma excepcional atriz.
Ela, meu, faz vários filmes de romance, dramas, faz filmes de ação.
Múltiplas camadas de profundidade.
E, meu, até filmes com muita explosão. Tanto que ela aparece aqui nesse top 10. O único ponto que tem que ser levado em consideração é que pro filme The World Guard, né, onde que é baseado no quadrinho, onde morre e ressuscita, né? A gente não tá levando essas mortes, todas as mortes que ela tem nesse quadrinho. Não.
Só conta com uma morte só.
É, isso aí, tá no, beleza.
The World Guard só vale uma morte. Mas ainda assim, ela tem uma contagem muito boa, Mauri, porque ela tem 25 mortes.
Na sua carteirinha, ele tem 25 mortes, senhoras e senhores.
E vai desde ser derretida como uma estátua de ouro em uma meleca escura, até ser criminosa no corredor da morte, até mesmo ao ponto de ser esmagada por uma nave espacial, que virou até piada, né? Que ela correu em linha reta no Prometheus, que inclusive deu origem a um termo chamado Prometheus School of Running, né? Que é a escola de corrida Prometheus, pra indicar mortes estúpidas totalmente evitáveis em personagens de filme. Que a Charlize Theron tá correndo reto e a nave...
Essa lá nasceu um passinho pro lado.
Era isso. É tipo, ah, eu vou fugir de bala e corre reto. Gente, faça o zigue-zague. Dicas de sobrevivência contadas a vida. Se você for um Neo em Matrix, faça o zigue-zague.
9.
Nona colocação! Vamos com Sean Bean.
Esse cara, ele é tido como o rei das mortes, né?
Não, as pessoas na internet, nos memes, acham que o Sean Bean tá em nono lugar da nossa lista. Inclusive, ele está empatado com a Charlize Theron. Ele só está à frente da Charlize Theron por um motivo. Porque ele tem a fama de ser um morredor no cinema.
É, isso mesmo. Quando ele aparece no filme, é como se em Star Trek alguém aparece vestido de vermelho.
É isso aí. Tá de colete vermelho? Ah!
Vai morrer.
Sean Bean tá no filme? Que hora que ele morre? Mas se for ver, ele não tem, assim, nenhuma... Ele tá aí nos seus um quarto, vai? Ele morre em um quarto das obras que ele faz. Porque ele tem, hoje, na sua lista de créditos, ele está acreditado em 116 obras, perfeito, certo? E em 116 obras, ele só morre em 25.
Ah, tá de boas. Tá certo que, assim, ele tem umas mortes marcantes, tipo o Ned Stark, né?
Não. Ned Stark, realmente, cabeça rolando, né?
Game of Thrones
é marcante. A morte dele, como Boromir em Senhor dos Anéis, também é marcante.
Fora que ele é o 006. Ele não é o 007, ele é o 006.
Por isso que ele morreu. Pelo amor de Deus. Então, assim, gente, a fama do Sean Bean como um bom morredor pode até... Ele pode até ser um bom morredor, mas ele não é quem mais morre no cinema. Aliás, está distante.
Te surpreendeu essa, hein?
8.
Na oitava colocação, senhoras e senhores, Samuel L. Jackson.
Você falou errado, Mauri. É Samuel L. fucking Jackson, fucking Jackson, fucking.
É, mano, esse maluco é fenomenal. E óbvio que ele está na nossa lista porque ele faz muitos filmes do Tarantino, né?
Ah, não. Então, normalmente, na verdade, ele mais mata do que morre. É por isso que ele está em oitavo lugar da lista do top 10.
Apenas em oitavo lugar, senhoras e senhores, porque Samuel L. Jackson morreu apenas 28 vezes em seus filmes.
Mas ainda assim já é o suficiente pra colocar ele na lista dos top 10 maiores morredores do cinema. Morredores do cinema. É, bom nome,
muito bom.
Né? Mas, ó, eu acho que tem que citar aqui a clássica, né, do Nick Fury.
Sim, morrendo. Morreu.
Vingadores ali, né?
Virou pó.
Virou purpurina. Na frente de todo mundo. Mas tem o Arnold do Jurassic Park.
Nossa senhora, que ele foi comida, virou ração.
Ração de Velociraptor.
É, pô, demais.
você, você não pode falar que é comida. Você fez certo, Maurício. Você corrigiu e falou que é ração. Porque está dentro de um parque, tudo que o animal come é ração. Não pode comer comida.
Não alimente os animais.
É, exatamente. E tem o personagem Valentine Kingsman também.
Sim.
Que eu sei que o Maurício é fã.
Sim, é muito bom. Inclusive, o filme que ele participa, né? A série de filmes é muito divertida. Vale a pena assistir, né? Só que ele faz um personagem todo ricaço, intelectual, dono de empresas megalomaníacas e tal. É bem divertido esse personagem.
Eu gosto da morte dele também em Django.
Nossa senhora, é muito bom.
Tarantino, é.
Mortaço, assim.
É, na casa
ali. A morte
da
hora, tal. Que o personagem dele também, é assim, se você não assistiu Django, você tá perdendo tempo na sua vida, tem que assistir Django, filmaço. Mas eu acho que a morte que eu mais gosto do Samuel Jackson é em Star Wars.
É mesmo? Achei que você ia falar que não era, era no Do Fundo do Mar.
Não,
sério, eu não vou discutir o Tubarão no Fundo do Mar. De verdade, eu acho que a morte mais marcante é a Vingança dos Sith, que inclusive o Samuel Jackson faz o Mace Windu, né, que é um Jedi, e ele é o único Jedi com sabre roxo.
Então,
ele fez o George Lucas, porque ele falou assim, o George Lucas, eu queria, vai ter uma puta cena de luta, e eu quero me ver ali no meio.
Como eu vou saber quem sou eu?
Quem sou eu? Coloca um sabre roxo. E aí o George Lucas falou, tá bom, Samuel Jackson, tá bom, sabre roxo pra você. E ele é o único que tem sabre roxo. E o mais da hora de tudo é que a cena da morte dele é o ápice do filme da construção ali do Imperador Palpatine, que tem inclusive aquela fala clássica do Unlimited Power, que ele tá dando choque ali, e aí o Anakin tá olhando pra ele, fala, será que eu vou? Ah, vou, não vou, ai, me ajuda, Anakin, Unlimited Power.
É muito boa
essa cena. Tem que fazer essa boca caída,
essa boca mole, boca, né?
Unlimited Power.
É muito bom, mano, é muito bom, e ele vai se desintegrando ali, né?
Power!
Genial. Samuel Jackson tinha que estar nessa lista.
7. Sétima colocação! Vamos com Bela Lugosi.
Cara, se você não conhece Bela Lugosi, significa que você está errado. Você tem que sim conhecer o Drácula mais famoso das telonas.
Ele é o Drácula do Drácula, né?
Ele é o Drácula do Drácula.
Drácula das antigas, né? E aí, como ele fez o Drácula, ele fez muitos filmes de terror também.
Sim.
Então, naturalmente, por fazer muitos filmes de terror, e no caso do Bela Lugosi, assim como o pessoal que trabalha fazendo vilão de filme de horror, né? Filme de terror, o vilão morre.
Sim.
O índice de morte de vilão em obras de ficção, tirando algumas poucas obras, é normalmente maior, pelo menos no cinema, do que a dos mocinhos.
Não, realmente. Então, se você está disposto a fazer filmes de horror, terror, trash e ser vilão,
tá disposto a morrer.
Tá disposto a morrer, e é o que acontece.
Você é seroteiro, inclusive. Tipo quando você pula de bungee jump.
É isso aí.
Estou disposto a morrer pra fazer esse papel.
E é justamente o que acontece aqui com o Bela Lugosi, porque ele morre 36 vezes em sua vida.
É isso aí. Morreu 36 vezes ao longo de sua vida. Recebendo desde estacas no coração, né? Drácula.
É isso aí.
Até mesmo ter o pescoço quebrado por um gorila, no caso.
Ele já despencou de penhasco. Sim.
Mas eu acho que a chave de ouro mesmo foi o último filme da carreira dele, né? O Plano 9 do Espaço Sideral.
É muito
que
bom.
O seu personagem é atropelado e então ressuscitado pra ser vaporizado por alienígenas.
E aí fica restando tipo um esqueleto fumegante.
É isso, é o que
bizarro,
sobrou.
Bizarro.
Então, assim, atropelado. Não ressuscita! Bom, agora mata.
Mas eu acho que não contou como duas mortes, porque uma morte é por obra.
É por obra.
Tipo o Charlize Theron.
É isso aí. 6.
Senhoras e senhores, vamos com Vincent Price.
Vincent Price, que também é uma persona clássica dos filmes de horror.
É isso mesmo, cara. Vincent Price, assim como Bela Lugosi, aparece na nossa lista porque é um ator muito requisitado nesse universo do horror.
É, né? Foi, no caso. É. Né?
É, mas figurinha carimbada de filme de terror, fiz vilão, vilão em filme de terror, morre em algum momento, e aí quando morre, aí o Vincent Price ganhava mais um carimbo de no passaporte da
Da alegria,
exatamente.
Ele já morreu numa tina com uma sopa química mortal.
Ele
já...
uma sopa química mortal?
É tipo aquela que transforma o Coringa no filme
clássico. É uma sopa química mortal.
É isso aí, só que no caso do Coringa ele...
Sopa tem a ver mais com a textura e com ele tá borbulhante do que de fato ser um alimento, né? Porque eu não gosto de sopa. Porque não é que eu não gosto de sopa. Eu gosto de sopa, eu só não acho que sopa é uma refeição. Sopa é uma entrada. Mas não vamos discutir isso aqui. Ele pode fazer um top 10 tá errado. Top 10.
Top 10 errado. Por exemplo, sopa não é refeição. Conceitos nossos. São regras que eu sigo pra minha vida. Mano, Laura, já pode colocar aí na lista. Top 10 tá errado. Que é, isso é numa ligação de 10 minutos, eu e o Maurinho, a gente faz top 10. Inclusive, coisas que a gente discorda um do outro.
Com certeza. Mas aí, o Vincent Price também já foi queimado vivo. Já foi desintegrado por magia.
É um belo jeito de ser desintegrado.
Afogado num tonel de vinho.
Esse é muito bom. É uma bela forma de morrer.
Devorado por crocodilos.
Isso é uma péssima forma de morrer.
Estrangulado por um esqueleto.
É, cara, ele morreu de muita gente.
Muito jeito, muito jeito.
Uma coisa que eu acho que vale citar aqui é que o Vincent Price foi o inventor do Edward Mão de Tesoura, né? É. Mas que, infelizmente, ele não viu a obra porque ele sofreu um ataque cardíaco antes de completar as mãos do seu androide gótico.
É, isso aí. Vincent Price que morreu 41 vezes na telinha e na telona.
Na quinta colocação, vamos com Boris Karloff.
A gente entrou na fase, galera, do terror. É isso aí, o Karloff, ele é justamente o reconhecível monstro de Frankenstein.
Sim.
O classicão.
Fez o classicão, cara. E acho que aí ele entra na mesma linha, né? Porque fazia filme de terror, fazia monstros e vilões, diretamente você morreria. Não foi só Frankenstein que ele fez, né? Ele também fez o Dr. Fu Manchu e fez a Múmia. Teve várias figuras, né?
Ele foi metralhado, esfaqueado, queimado vivo, executado numa cadeira elétrica, isso. Enforcado, jogado de penhasco. O cara morreu várias vezes.
Ele morreu 41 vezes, assim, ele morreu bastante. Tava empatado com o Vincent Price.
Mano. É isso aí, mas o cara é o Frankenstein, né?
Aí não dá pra discutir, né? Se tivesse o Bela Lugosi também empatado, aí seria Karloff na quinta posição, depois Bela Lugosi e aí o Vincent Price. Sem querer, mas é questão do personagem. Ah,
você prefere o Drácula do que o Frankenstein?
Não, eu prefiro o Frankenstein. Ah, o Frankenstein do Karloff é muito mais...
icônico.
Icônico, é. E é uma figura que tá até hoje no imaginário popular. 4.
Vamos com John Hurt.
Engraçado que a gente tá falando de filme de morrer, né? E hurt em inglês é machucar.
Oi,
e aí eu digo, e na minha cabeça ainda tá uma coisa que não dá a ver, que é tipo, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
What is love?
Exatamente.
Tá certo.
A gente podia fazer depois a nossa lista também. Esse top 10 tá sendo um top 10 pra ter ideia de top 10. Podia ser as pessoas que mais transaram no cinema. Desconsiderando filmes adultos. São cenas de amor de Hollywood.
Tá, beleza.
Tá.
Tirando filmes adultos.
É.
Emanuele no Espaço é filme adulto?
Soft porn também não conta.
Não conta.
Tem que ser do tipo assim, putz, transantes do Oscar, sabe? Um negócio desse, assim.
Entendi. O filme Ninfomaníaco poderia entrar nessa lista.
Não, eu tô falando. Aí a gente vai falar, na verdade, do elenco, que nem tá fazendo aqui, com atores e atrizes.
Tá, mas Ninfomaníaco é considerado um soft porn, um pornô ou um filme que não é nenhum dos dois?
Ah, professor Maurício, eu não sei, não assisti Ninfomaníaco. Agora, por exemplo, Calígula não entraria, porque é uma Penthouse Production. Você entendeu? Tem que ser filme de Hollywood, assim. Filme tá de certo. Hollywood. Tipo, que nem porno chanchada. Não sei se vale colocar isso. Você entendeu?
Tá,
tipo,
tá.
Tô falando, a gente tem que criar essas normas
essa
aí.
Regra.
Mas assim como a gente tá fazendo os maiores morredores, a gente fala dos maiores transadores.
Tá certo, tá certo.
Eu acho que... Mas vamos lá. Volta pro John Hurt, Maurinho.
O John Hurt que tem aí na sua lista, né, no seu legado, 209 papéis no cinema e na televisão, teve a chance de morrer 45 vezes, seu Tatarkan.
E passou por muita coisa, né? Passou por enforcamento, exorcismo, tipo...
Mas teve morte tranquila
também. Teve a do Homem-Elefante.
Mas acho que a minha predileta é a do V de Vingança. A do V de Vingança realmente chama atenção.
Não, pra mim, a minha favorita é a do Alien, o Oitavo Passageiro, que é a mais marcante dele. É uma das mortes mais marcantes do cinema, Maurinho.
Ah, isso realmente faz sentido porque, inclusive, né, o Ridley Scott, né, o diretor do Alien, o Oitavo Passageiro, ele não avisou o restante do elenco como o personagem do Hurt iria morrer.
Vai morrer e tal, vai acontecer um negócio. E aí, de repente, sai um alien do tórax do cara.
E aí, mano, a reação da morte é uma reação real da galera. Tipo, de horror.
O pessoal realmente ficou chocado.
Pelo amor de Deus.
Imagina. E é uma das mortes mais marcantes do cinema.
É, morre bonito mesmo.
É.
Don't hurt me no more.
3.
Na terceira colocação, vamos com Lance Henson.
Esse eu acho que eu não conheço.
Então, na verdade, o Lance Henson, ele é o típico ator que apareceu numa pinca de filme que você provavelmente gosta, mas que provavelmente não se lembra dele.
É aquela pessoa que quando você coloca o nome no Google, aparece a foto e você fala...
É isso aí.
Então, sei quem é.
Mas eu já vi morrendo. Já vi morrendo algumas vezes. E o Henson ainda tá nativo, ele tá com 81 anos e ele acumulou 51 empacotadas entre os seus mais de 250 papéis na história.
Pelo amor de Deus, cara, morrer 51 vezes, você tem que ser bom mesmo.
Oh, mas a maioria das suas mortes não são, tipo, destaque dentro dos filmes. Ele tá lá e morreu.
Sim.
Quando ele foi na real, né? As pessoas morrem. É triste pra quem tá envolvido.
Faz parte da história, mas não é tão marcante.
Não é aquela morte marcante, bonita de ver no cinema. Mas ele tava em Exterminador do Futuro. Ele tava em Pânico 3, por exemplo.
Entendi.
E o seu papel no Casal Morte, mais notável, é como o androide Bishop da franquia Alien, que morre duas vezes. Primeiro desativado pela Ripley em Alien 3, né? E depois esfaqueado por um predador em Alien vs Predador.
Caramba, o cara morreu duas vezes com o mesmo personagem.
Na mesma franquia.
Pelo amor de Deus, sensacional.
Isso já... E aí conta como... Como são obras diferentes? Conta como mortes
são
diferentes.
São dois filmes.
Exatamente.
Na segunda colocação, temos Christopher Lee.
Sim, é exatamente.
Não, Christopher Lee. Não tem como errar.
Não tem como errar, cara.
É o cara.
Mas eu não me lembro de tanta morte assim do Christopher Lee.
Você tá falando, mano, do cara que faz cinema desde que existe cinema, praticamente.
É verdade.
Ele conheceu os irmãos Lumière, né?
Tipo isso. O cara tem 282 créditos em seu nome. E, meu, ele fez filme de preto e branco e até superproduções em chroma key verde, né?
O da hora é que ele, já velhinho, mais de 90 anos, tinha uma banda de doom metal, né?
É verdade.
E figuraça, cara, figuraça.
Ele chegou a seguir os passos do Lugosi e fez o Drácula nos anos 60 também.
É isso aí, que é o Drácula classicão mais pra gente dessa geração mais nova, né?
É, mas eu acho que assim, pra nossa geração, que a gente viu foi a morte dele como Conde Dooku.
Sim.
Que, na verdade, o nome do personagem é Conde Dooku no mundo inteiro, menos no Brasil, porque Dooku ia pegar mal. E aí ficou Conde Dooku, né, em Star Wars.
E também a morte dele como o Saruman, o branco.
O Saruman branco. Essa morte só está presente, se não me engano, na versão estendida do filme.
Mas é bonita, aquela queda dele, você fica vendo aquele... Não!
Mas, cara, é o Christopher Lee. 60 mortes, Maurinho?
Cara, ele morreu 60 vezes no cinema.
Morreu bastante mesmo.
Meu, pelo amor de Deus, com tanta história, com tanto filme que o cara fez, realmente ele tinha que estar nesse top 10.
Mas pra você que está perdido e não se lembra onde começamos esse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Abrindo o top 10, na décima colocação, a única mulher da lista, Charlize Theron, com 25 mortes.
9.
Na nona colocação, Sean Bean, o famoso morredor do cinema, com Boromir e com Ned Stark, também com 25 mortes.
8.
Oitava colocação, Samuel L. Jackson, com 28 mortes.
Mas morre bonito.
Morre bem.
7.
Na sétima colocação, clássico Bela Lugosi, com 36 mortes.
6.
Na sexta colocação, Vincent Price, com 41 mortes.
5.
Quinta colocação, o clássico Frankenstein, Boris Karloff, com 41 mortes.
4.
Na quarta colocação, John Hurt, com 45 mortes, senhoras e senhores.
3.
Na terceira colocação, o desconhecido mais ilustre, Lance Henriksen, com 51 mortes no cinema.
2.
Na segunda colocação, Christopher Lee com 60 mortes.
1.
Desse top 10, vamos com Danny Trejo!
Cara, se você não conhece o Dan...
O Dan, o Mauri, ele é íntimo.
Nossa, pô, pelo amor... É que ele é conhecido por Dan Danny Trejo, sabe, entendeu? O Dan, ele tá em diversos filmes maravilhosos. É o tipo de cara que...
Ele assim, tem umas bagaceiras da hora, que são divertidas, não é bagaceira de ruim.
Não, ele
bagaceira
faz...
Divertido.
Ele sempre faz pontinhas, participações especiais. É. E isso faz com que ele morra, né? Porque é um personagem que só aparece lá durante um tempo pra morrer depois e seguir a vida depois da história.
Não, e até por conta dele sempre estar presente ali fazendo os negócios, o ator californiano acabou até ultrapassando a marca do Christopher Lee e por conta dessas pontas chegou a 65 batidas de botas de...
Sanduíche de presunto?
Putz, 65 mortes. 65 mortes cinematográficas.
Esse ator tá em filmes clássicos como Anaconda, como Conner, Um Drink para o Inferno.
Breaking Bad, então,
tá? Sim, ele virou muito brother do Tarantino, né? Então...
Maquete, ele também, né? Ou ator de maquete.
Ele é, ou ator de machete, mano.
Não é maquete a pronúncia?
Eu acho que é machete.
É porque maquete também é o que você leva pra escola, né? Mas tudo bem, vocês entenderam.
Já viu o Balada do Pistoleiro?
Tá lá também. É verdade. Tem uma trilha sonora do Antônio Bandeiras, é muito boa.
Realmente, né? E acho que por ele ser essa figura excêntrica, né, visualmente excêntrica, ele acaba sendo direcionado pra esses personagens que tem um fim trágico.
Sr. Mauri, a gente precisa fazer um audiojogo com Danny Trejo pra ele morrer no nosso jogo.
Pelo Mauri. Amor de Deus, ia ser sensacional. Não, já coloca aí na lista.
Porque pelo jeito ele tá topando. Tem morte, ele tá topando.
Fechou.
Vamos chamar ele pra morrer, cara.
Uma pontinha só.
Só uma mortezinha rapidinha. Pelo amor, só uma mortinha.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.